sexta-feira, 27 de outubro de 2017.
Está começando a edição número 2154 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES sedia colóquio de pesquisa qualitativa em motricidade humana.
Semana de Antropologia da UFES discute desafios da alteridade.
Aeroporto de Aracaju ganha primeiro voo regular internacional.
E mais, a Agenda Cultural apresenta o melhor roteiro para o seu fim de semana.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
Discutir os desafios da alteridade será o foco da primeira semana de antropologia da UFES.
O evento está com inscrições abertas até o próximo dia 6 de novembro, sendo uma das atrações da Semana Acadêmica e Cultural da UFES.
De 21 a 24 de novembro, pesquisadores e estudantes da área vão apresentar suas pesquisas, além de participarem da mostra audiovisual e minicursos.
Saiba mais detalhes e confira a programação completa do evento através do portal da UFES, ufes.br.
Começa na próxima segunda-feira o 7º Colóquio de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana.
O evento internacional acontece na UFES e pretende discutir o tema a partir das questões ambientais.
O Colóquio de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana acontece desde o ano de 2003. O objetivo da iniciativa é criar uma rede internacional para estudar a motricidade humana, além de levar a discussão do tema para locais nos quais ainda é pouco estudado, a exemplo de Sergipe. Esse ano, a 7ª edição do colóquio traz pela primeira vez questões ambientais como tema central. O professor do Departamento de Educação Física da UFES e coordenador do evento, Caê Rodrigues, conta como surgiu a ideia de trazer o encontro para o Nordeste.
Tanto trazer essa temática que, né, das pesquisas qualitativas em nutricidade humana aqui para essa região, que é um tema que começa lá em Portugal, principalmente, a nutricidade humana, e que tem uma expressão bastante grande aqui na América Latina. No estado de São Paulo, principalmente, já tem uma expressão maior das pesquisas, tem universidades, já que os cursos levam o nome, cursos de educação física que levam o nome também da motricidade humana. Então, trazer um pouco dessa discussão aqui para o Nordeste, onde ainda é mais incipiente.
Caê explica a diferença entre o estudo da motricidade humana e o estudo da educação física tradicional.
Claro, a motricidade humana, para a gente resumir bastante, né, seria os estudos do corpo em movimento. Agora, é uma perspectiva bastante diferente, por exemplo, da educação física mais tradicional. Vem muito da perspectiva da fenomenologia, então ele tem uma concepção do corpo em sua integridade sempre. Então é como esse movimento humano, ele se faz de maneira sempre intencional e de maneira transcendente, mas basicamente é o corpo íntegro em movimento e como a gente cria significados a partir do nosso movimento corporal no mundo.
Segundo o pesquisador, o evento é voltado para um público amplo, já que envolve diversas áreas de conhecimento.
Tratando-se aí de o corpo em movimento, ele é interdisciplinar, então ele vem da perspectiva da educação física originalmente, mas se a gente for dar uma olhada, por exemplo, nos eixos temáticos do evento, a gente vai poder ver que há uma grande amplitude aí, porque a gente está falando de corpo em movimento e isso praticamente todas as áreas estão envolvidas nesse tipo de discussão. Então, se a gente vê os eixos temáticos, a gente tem desde as perspectivas de currículo e de formação profissional até a perspectiva de etnomotricidade, que são as culturas tradicionais, né, que vem muito das etnografias, a osteomotricidade, que são os estudos de lazer, estudos de arte, motricidade de arte, manifestações esportivas e performativas, que também tem muito a ver com as artes, motricidade, bem viver e saúde, a motricidade escolar e, finalmente, o tema principal do evento esse ano, que é uma grande alegria para mim, particularmente, que é um tema que me tem muito interesse, né, que é a ecomotricidade, que são as questões ambientais, são essas perspectivas do corpo em movimento na natureza.
Uma das propostas do colóquio é discutir a relação entre a ecomotricidade humana e o bem viver, como explica o professor.
Há uma relação direta. Então, o evento, quando a gente começou a pensar na temática, trazendo aqui para Sergipe, inclusive pela própria perspectiva do Estado mesmo, a gente sabe que as discussões ambientais ambientais são muito importantes para o Estado. Então, quando a gente trouxe o evento para cá, a gente teve muito essa vontade de estar discutindo pela primeira vez no evento, na sua 7ª edição, as perspectivas da ecomotricidade como tema central. E foi uma grande perspectiva também de trazer um outro tópico que é de muito interesse na motricidade humana, que é o bem viver, que é a perspectiva das culturas tradicionais. Então, quando a gente está falando na perspectiva ambiental, principalmente hoje nas discussões de sustentabilidade, as perspectivas das culturas tradicionais, de povos tradicionais, desse outro tipo de olhar para o mundo, de um bem viver que não necessariamente está associado a aspectos econômicos e desenvolvimento econômico, mas que envolve outras questões, principalmente o contato entre as pessoas e das pessoas com a natureza, com o meio que elas vivem, é uma ligação direta da ecomotricidade com o bem viver.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana, com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 23 graus e a máxima de 30 no domingo. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%. A velocidade do vento deve atingir 18 km por hora no litoral.
Após 64 anos, o aeroporto de Aracaju anunciou seu primeiro voo regular para fora do país.
A nova linha aérea pretende estimular o turismo entre a capital sergipana e a capital argentina, Buenos Aires.
Inaugurado há 64 anos, o aeroporto Santa Maria, em Aracaju, anunciou seu primeiro voo internacional para o próximo dia 4 de novembro. O destino será a capital argentina, Buenos Aires. O avião sairá da capital sergipana sempre aos sábados, com uma viagem de aproximadamente 6 horas até chegar ao Aeroporto Internacional de Buenos Aires, tendo uma escala em Salvador, na Bahia. O secretário de Turismo do Estado, Fábio Henrique, disse que a nova linha aérea vai impulsionar o turismo internacional em Sergipe.
Você vai ter aqui a possibilidade de ter toda semana 100, 150, 120 argentinos que vão ocupar as vagas nos hotéis, que vão ocupar os nossos restaurantes, que vão visitar os nossos pontos turísticos, enfim, que vão movimentar a economia do nosso estado. O que é que nos cabe neste momento? Recebê-los bem.
Com capacidade para transportar até 170 passageiros, o voo vai custar aproximadamente R$ 1.000 ida e volta. Josafá Neto para a Rádio UFES FM.
Sexta-feira chegou. Hoje é o dia da agenda cultural.
Shows, exposições, lançamentos de obras artísticas, concursos, o melhor roteiro para o seu fim de semana.
Não quero lhe falar.
Acontece hoje, no bairro Farolândia, o evento Viva Belchior, em comemoração ao aniversário deste baluarte da música brasileira. As interpretações ficam por conta de Heitor Mendonça, ao lado do maestro Mosquito no baixo, Bertiche no teclado e Odílio Saminês na bateria. A noite ainda traz outras apresentações para dar vida às releituras originais da obra do compositor cearense. E nessa noite de sexta tem Arthur Matos na Reciclaria Casa de Artes. Sua apresentação faz parte do projeto Baixo Volume, que acontece todas as sextas-feiras na Reciclaria, com boas músicas em formato acústico, pizzas e cervejas artesanais. A participação do cantor vem acompanhada de Rafael Ramos e interpretações das canções de artistas como Beatles, Bob Dylan e Neil Young, além de canções dos seus 4 discos lançados. Domingo às 4 horas da tarde na Reciclaria Casa de Artes tem o Festival Germinar, que é multicultural e vai trazer apresentações de música, de poesia, intervenção de dança, performance, live paint, exposição de fotografia, de mandalas e bazar. Toda a renda ainda será revertida para o projeto Germinar, que visa fomentar o empreendedorismo social. E para ficar por dentro de toda a programação, é só ligar para 999-96-2155. 999-96-2155. No dia 3 de novembro, a Galeria J. Inácio recebe a mostra Personificação. Essa narra um passeio transatlântico sobre a influência portuguesa voltada à azulejaria. Com a autoria de Adriana Dantas, a mostra vai reunir pinturas, desenhos e colagens que produzem formatos imagéticos diversificados. Os horários de visita serão das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. E para grupos e escolas interessados na exposição, podem entrar em contato pelo telefone telefone 31791969. 31791969.
Baby.
E no dia 3 de novembro também tem, em Aracaju, o show de Zé Ramalho às 8 horas da noite no Espaço Emes. A apresentação, que faz parte de sua turnê de 40 anos, ainda vai ter os sergipanos Heitor Mendonça e Mosquito em Cantoria. Os ingressos estão à venda no site Guichê Web e na bilheteria do Espaço Emes. E para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 32495656. Você acabou de ouvir Agenda Cultural, produção e apresentação de Raquel Alana, sob supervisão de Josafá Neto.
É final do Jornal da UFES.
Produção, Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você ouve as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você. Música.